Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, nós temos mais um convidado para conversar conosco nessa manhã chuvosa, né? Gostosa de terça-feira, como vem acontecendo há vários dias aqui no sertão, chovendo bastante. E eu estou ao telefone, tenho um prazer de estar ao telefone para conversar com o deputado federal Gonzaga Patriota do PSB. Gonzaguinha, quanto tempo? Bom dia, meu irmão, tudo em paz?
Grande Roberto, cumprimentar todos os meus amigos, minhas amigas aí do Araripa. Eu fiquei feliz quando lhe ouvi há alguns minutos entrevistando. E aí eu fiquei no telefone lhe ouvindo e vi que Arari não é de Araripina para essa parte do sertão do Araripa. Ela vai lá para Salgueiro, Terra Nova, vai para Granito, vai um bocado de lugares por aí. A gente pode até fazer um casamento para ela ir à Sertânia, e a Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Petrolina. Eita. Porque uma emissora como essa daí é bom que ela se estenda muito. Mas, Roberto, estou morrendo de saudade do Araripe. Eu tinha marcado aí com o João Dias, com alguns amigos, já no início de abril, mas no dia 15 de março, por aí, aqui em Brasília, me trancaram e eu estou nessa quarentena sem poder viajar. Os aviões poucos e perigosos, é melhor ficar por aqui e aproveito para me colocar à sua disposição para a gente falar o que você perguntar.
Pronto, então vamos lá. Vamos começar logo por essa arenga aí de Bolsonaro com Sérgio Moro, que balançou o Brasil, né? Já ia dizer que tinha balançado o Brasil, mas balançou foi o Brasil todo. Como é que o senhor viu isso? Não fica em cima do muro, não. Fica à vontade.
Olha, eu conheço bem o Jair Bolsonaro porque foi quase 30 anos meu colega lá na Câmara. Outro dia, chegando lá no Clube do Congresso, que eu sou o presidente, eu apresentei a minha mulher e disse: ah, você é a esposa de Gonzaguinha? Eu consegui, nesses 28 anos, brigar com 90% dos deputados, mas Gonzaguinha não tinha jeito. Quando eu apertava ele, ele corria. Então, eu sabia que Jair Bolsonaro, como presidente da República, ia dar um pouco de trabalho à sociedade, ia demorar a perceber que é o presidente da República Federativa do Brasil, um país que é um... faz uma... mais do que a Europa, uma coisa muito grande. E conheço o Sérgio Moro, que o acompanho como juiz daquele Lava Jato, dessas coisas, tais e tais. E na hora que Sérgio Moro saiu, que fez aquelas declarações, eu olhei, ouvi, vi, analisei. Eu acho que Jair Bolsonaro não era para ir responder. Respondeu demoradamente uma fala muito, que não deveria ser, fala de um presidente, falar de família, de alguém que lançou a metade das mulheres de um condomínio, ou falar da sogra, da mulher, de algumas coisas, e falou. Eu acho que não deveria ter feito nada, era nomear o novo ministro só. Quer dizer que agora, processos abertos contra ele, Sérgio Moro vai ser ouvido pela Câmara, pelo Senado, Supremo, e eu acho que isso aí vai atrapalhar muito. O país está nessa crise maluca, 4 mil, não sei quantas mil pessoas já morreram. A gente sabe que o triplo desse número de pessoas que morreram ainda vão morrer daqui para chegar em junho. E a gente tem tanta coisa para fazer para ver o presidente da República brigando quase que diariamente. Isso é muito ruim, Roberto.
É verdade, viu? E num momento como esse, principalmente. Mas ontem o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, ele botou ali panos quentes, disse que é pelo menos por agora, né, Gonzaguinha? Não é momento de falar impeachment, não, mas é inevitável que esse processo seja aberto, ou você acha que dá para segurar ainda?
Olha, eu concordo com o presidente da Câmara. No momento a gente está votando live aqui já quase um mês. A gente está votando mais do que votava presencial, porque são projetos de leis, medidas provisórias e até propostas de emenda à Constituição que são discutidas com as lideranças, e na hora ontem mesmo, de 10 votações, acho que 2 ou 3 é que foram registradas por nós, deputados, o resto tudo feito de acordo. Eu acho que não é hora de se abrir o impeachment, porque a gente tem muitas outras coisas para ver, mas que vai ser aberto, vai. Porque um prefeito, um governador, um presidente da República, uma autoridade de executivo, não pode ultrapassar limites da lei, da Constituição, e ele ultrapassou. Então o Rodrigo Maia disse, olha, antes de abrir impeachment aqui, de abrir CPI, vamos trabalhar para ver se a gente convence a sociedade brasileira dessa crise e pode fazer com que essa curva, ela volte, não continue como está, cada dia crescendo, subindo, que ela possa descer. Eu acho que o Rodrigo Maia está certo.
Bom, o senador Fernando Bezerra Coelho, ele entrevista aqui na Arari FM, conosco, né? Ele elogiou o trabalho do governador Paulo Câmara aí nessa crise do coronavírus. Apesar de que Pernambuco está entre aí os estados com mais casos, né? E mais mortes também. Como é que o senhor avalia aí o trabalho do governador nessa crise aí da pandemia?
Olha, eu já começo bem alguns anos antes, o Paulo Câmara já está aí no seu 5º ano de mandato, sucedendo Eduardo Campos, que passou aí 8 anos. Eu, que estou aqui em Brasília, Roberto, e ouvintes da Arari e de outras emissoras que estão fazendo essa cadeia, eu fico olhando com esse... Já passei dos 40, né, Roberto? A gente fica olhando outros estados e fazendo uma comparação, como eu olho para outros deputados e posso me comparar em ações que são boas, que são importantes para a sociedade, ou até pedir a permissão para acompanhar, para levar aquilo para meu estado. Mas você olha aqui, os deputados do Rio Grande do Sul reclamando que tem 3 meses de atraso, Rio de Janeiro, 13º de 2018 ainda não foi pago, Minas Gerais, ou até estados aí do Nordeste, você vê Rio Grande do Norte, Sergipe, nessa situação toda. Aí você vê o estado de Pernambuco com todas as dificuldades, mas está com o salário ainda em dia, o 13º de 2019 já foi pago, a gente tem um pouco de atraso nas terceirizadas, mas elas estão fazendo esse trabalho terceirizado. Aí você vai nas educação e ver dentro de 26 estados do Distrito Federal, Pernambuco, primeiro lugar na educação, Pernambuco na educação técnica, na educação por tempo integral. E quando eu falo de educação, eu sei quanto é bom que eu vim lá das Capingas, 20 irmãos, papai tinha 21 filhos, e a gente passando fome, necessidade, quando eu parti um pouquinho para a educação, fui estudar, fui fazer um ginásio, um científico, uma contabilidade, um direito, uma administração de empresas, jornalista. Sou seu colega também, sou comunicador, jornalista. Aí eu vi quanto é importante a educação. E essa educação em Pernambuco, em primeiro lugar, a gente fica feliz. Quando você vai para a saúde, com todas as dificuldades, com falta de dinheiro, se o estado de Pernambuco não tivesse a estrutura que Geraldo Júlio jogou lá em Recife, o prefeito de Olinda, de Jaboatão, são nossos adversários, mas a gente tem que elogiar também, que é o grande Recife e o Paulo Câmara a nível do estado. O que ele fez, Pernambuco seria, lamentavelmente, hoje o primeiro lugar nessa pandemia de Covid-19. Pernambuco é hoje no Brasil o 3º ou 4º lugar. A gente sabe que está morrendo muita gente, que ele ainda não pôde fazer tudo, mas aqueles R$50 não é nada, mas R$50 para um menino da escola, quantos meninos tem nas escolas do estado? Aqueles R$80, não sei de que lá que ele vai dar a partir agora do dia 1º de maio. Então, ele está fazendo o possível. A gente sabe que é difícil convencer, principalmente para quem, como eu, que tenho pequeníssimas empresas de ferro, o pessoal da fábrica, pessoal de rádio, eu mandei que fosse para casa, das férias, o que pude, deixei um para fazer um programa lá direto de casa. Estou pensando agora como é que eu vou chegar até o final do mês, dia 5 de maio, para pagar isso. Porque quem tem empresas grandes, eu estou mudadinha. Quem tem empresas grandes, como existem aí no Araripe, em Araripina, no Piauí, em todo o Brasil. A situação é muito difícil, a gente tem que orar, tem que pedir a Deus, tem que fazer tudo para ver se a gente consegue passar por cima disso.
Bom, Gonzaga, só para encerrar, vamos falar de eleição. O novo presidente, né, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Barroso, ele disse que já pode sim, né, que as eleições sejam adiadas, né? Ainda, sei lá, para o final do ano, vai depender aí dessa crise, como é que vai ser. E o que é que o senhor vislumbra sobre eleições esse ano?
Olha, eu sempre fui contra prorrogar mandato. Quem dá o mandato de Raimundo Pimentel, quem deu o mandato de Raimundo Pimentel, do vice, dos vereadores de Araripina, foi o povo de Araripina, a mesma coisa lá de Salgueiro com Cordel, lá de Sertânia com Ângelo, e assim por diante. Então, só o povo pode dar outro mandato ou não dar outro mandato. Eu sempre tenho conta. Mas não dá para você, como cidadão, como político, uma hora de uma pandemia dessa, dizendo que a eleição tem que ser agora em outubro, tem que ser não sei quando. Eu concordo plenamente com o presidente do TSE. Acho que essa eleição deve ser prorrogada para dezembro, e se em dezembro não tiver condições ainda de se fazer essa eleição, a gente tem hoje muitos meios de fazer a votação por live, por alguma coisa, isso aí vai ver como é que se faz, ou faz em janeiro, faz em fevereiro, não é uma prorrogação de mandato dado pelo Parlamento Brasileiro ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. É a crise que não vai permitir que a eleição seja agora em outubro, que seja em dezembro, ou talvez até lá para janeiro, fevereiro, quando der para fazer. A gente não pode fazer umas eleições municipais com uma crise dessa. Eu concordo plenamente com o TSE e a gente tem que prorrogar um pouco.
Bom, Gonzaga, era a última pergunta, mas chegou outra aqui pela internet, pelo WhatsApp. Aliás, chegaram várias. Eu escolhi um aqui sobre o Garantia Safra. O governo federal anunciou recentemente que vai pagar aí as parcelas todas integralmente de uma vez só. E aí a gente ficou sem saber se Araripina está aí também no bolo aí dessas cidades que foram beneficiadas, né, com o pagamento do Garantia Safra. Qual é a informação que o senhor tem sobre o Garantia Safra, dessa notícia de ser paga integralmente esse ano?
Olha, o Garantia Safra do ano passado, a gente trabalhou para que fosse pago agora, e tem outra que seja paga também agora, porque tem uma crise dessa, tem que se pagar. O presidente mandou para a Câmara um projeto de lei para fazer aquele repasse de R$200 para as pessoas desempregadas. Tá. Nós conseguimos elevar na Câmara e no Senado para R$500. E ele bravo, como sempre foi, disse, não vou aceitar o que vocês fizeram, não. Eu vou aumentar. E aumentou para 600. Isso é bom. Agora, infelizmente, ainda não temos como ver todos que estão desempregados, subempregados, o taxista. Eu gosto muito desses mototaxistas de Araripina, tem uma aproximação muito grande com ele, tenho recebido uma reclamação. Eu não consigo. Muitas pessoas não têm o CPF, quero até dizer que quem não tiver CPF e encontrando dificuldades. Eu tenho uma irmã em Petrolina que trabalha no governo presente e ela tira para todo mundo. Basta eu dar o telefone dela para você aí, Roberto, e você dá, passa aí no seu programa, para que quem tiver precisando de CPF, não esteja encontrando esse CPF, faz lá. Quanto ao Garantia Safra, a gente está vendo aqui o que se faz para resolver todos os Garantia Safra. A minha proposta também é que esses trabalhadores rurais, rurais e também assalariados, que estão desempregados, e o trabalhador rural que não está aposentado, tenha direito também a esses R$600. Nós fizemos aqui, Roberto, duas coisas, se você me permite, é rapidinho. Fizemos duas alterações, uma numa medida provisória e uma no projeto de lei. Por exemplo, a Prefeitura de Araripina recebeu R$2 milhões em abril de 2019, referente ao FQM. O Estado de Pernambuco recebeu, digamos, R$200 milhões referente ao FPE. Por quê? Porque a receita da União foi R$500 milhões em abril de 2019. Então, como a receita da União vai cair agora para 1 bilhão, Araripina só vai receber 1 milhão de reais. E como é que Araripina vai pagar os empregados, os trabalhadores, os funcionários da prefeitura e aqueles compromissos? Ou como o estado de Pernambuco, que recebeu 100 milhões, vai receber apenas, aliás, recebeu 2 bilhões, vai receber apenas 1 milhão. Ele não vai ter como pagar os servidores. Nós fizemos o seguinte: a União fica obrigada a repassar para os estados e para os municípios por 6 meses o mesmo que repassou em 2019. Isso vai ajudar muito os estados e municípios, como também a parte do FPM e do FPR, esses repassos. Aí ver se consegue fazer isso para não acabar de quebrar esses municípios por aí. Muito obrigado, Roberto. A todos que me ouviram, Deus ilumine vocês e se cuidem. Bota uma trouxinha de pano na venta. Eu faço caminhada de manhã, cheguei agora da caminhada, mas com um paninho na venta, porque senão a gente pega o diabo dessa coronavírus e vai levar para a família e a coisa piora. Muito obrigado, Deus ilumine a todos e conte sempre comigo.
Amém, Gonzaga. Conversamos com o deputado federal Gonzaga Patriota do PSB aqui no Araripina, gente. Vamos ao intervalo. São 8 horas e 10 minutos. Já já estaremos de volta com mais informações no seu rádio.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.